Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez tenho aqui o João a fazer-me aqui um malabarismo, está-me a fazer um Expelliarmus. Vocês podem não ver, mas o João está aqui com um olhar muito, muito estranho. Tem ali atrás uma boa paisagem, consigo ver a cara barbuda do Hagrid. E pronto, viemos falar sobre o quê, João? Viemos falar sobre o quê?
Vamos falar sobre Harry Potter e a Câmara dos Segredos pela segunda vez na Fornalha.
One year ago, he learned the truth.
You're a wizard, Harry.
And his first year at Hogwarts School became legend.
Já devo ter dito isto no episódio do Harry Potter 1, mas a verdade é que o Câmara dos Segredos foi o segundo filme que me foi oferecido de Harry Potter pelos meus pais. Eu tinha O Prisioneiro de Azkaban, eu li o terceiro e o quarto livro que eu encontrei numa gaveta do armário dos meus pais, e li e tinha 5 anos. E fui lendo os livros, acabei com 6 anos, estás a ver, demorei bué de tempo a ler os livros. E eu estava lá, tinha o filme Harry Potter 3, eu vi imensas vezes, a gente quando fizer episódio volta a falar. Mas o 2 foi-me dado no Natal a par da Ordem da Fênix. Depois o meu pai deu-me os restantes filmes, mas aquilo apaixonou-me porque é um fator que eu acho que não existe hoje em dia. Quando tu vês um filme e tu apertas o botão para ver o filme no streaming, como está a dar aqui atrás, agora o filme atrás de mim. Está a dar na Netflix, que aqui no Reino Unido, na Netflix, nós temos o Harry Potter. E isto para dizer o quê? Pá, antigamente tu recebias um DVD e ele vinha quase com 2 discos. Um era para o filme, outro era para efeitos especiais. E às vezes era uma edição mesmo bonita. Tipo, no caso da minha, não os posso mostrar, mas era uma espécie de livro que abria e depois tu tinhas bué de imagens do filme.
Era tipo um steelbook, não era? Era um steelbook.
Era uma edição... E pá, essas coisas faziam toda a diferença na... Epá,
tens o material em tua mão, aquela materialidade, yeah. Não é do próprio objeto, tornava aquilo uma coisa quase preciosa, não é? Olha, isto é uma relíquia, vou meter ali para mostrar, yeah, no armário.
E fica tipo uma magia à volta daquilo, não é? Yeah. E tu começas a criar filme na tua cabeça antes de o ver, e hoje em dia isso não é assim.
Não tens aquele conceito do colecionismo, não é? Perdeu-se um bocado essa vertente. É.
E sabia tão bem, eu gastei aquele DVD imenso, eu todos os dias, a todos os fins de semana, pegava no meu pequeno almoço, punha o filme a dar, nem que não visse o filme todo, via um bocado.
Vias lá para a frente, sabes, as dobragens todas de cor.
Vezes. É, sério, eu via em português, na altura a gente, pronto, eu era puto, tinha 7 anos, eu via o filme dobrado, em português. E, opá, eu sabia, pelo menos a primeira hora do filme, toda de cor. Assim, em português.
É aquele filme que tu consegues até visualizar na tua cabeça. Os momentos que vão acontecer, o que é que vai acontecer, a música que entra, não é?
Eu tinha uma amiga, só para rematar, eu tinha uma amiga minha no quarto ano que eu estava a escrever as falas e ela sabia mais ou menos. E ela enganou-se numa fala uma vez e eu, puto estúpido, na altura, estás tola, essa não é a fala, não sei o quê.
És poser, és uma fan poser, pá.
Yeah. Pá, é, acontece. Mas já,
isso era a nossa era de putos estúpidos, não é? Quando um fã não era tão fã, mas assumia-se como sendo um fã como nós ficávamos logo indignados porque para nós aquilo não era fã. Um fã que não soube essas falas de cor de trás para a frente não era fã, não é? Mas eu por falar nisto, do meu fanatismo numa parte da minha vida sobre Harry Potter, eu conheço estes filmes tão bem que a Margarida no outro dia esteve a fazer um jogo comigo, nós temos aqui a HBO, e os filmes foram todos remasterizados. E a HBO fez uma campanha sobre os filmes do Harry Potter e apareceram ali em destaque na HBO, e a Margarida fez um jogo comigo que foi, eu fechava os olhos, ela vendava-me, enquanto metia um excerto qualquer do filme, assim tipo 2 segundos, e eu imediatamente pelos sons de cada filme, reconhecia, podia nem ser banda sonora, às vezes era um grito, um som mais agressivo, reconhecia, e epá, isto realmente, o Harry Potter foi aqui na minha vida, começando a surgir de uma forma, acho que foi quase a minha primeira paixão, juntamente com o Senhor dos Anéis, e que me despoltou aqui um bocado esta magia pelo cinema, e realmente o meu amor pela sétima arte. Portanto, acaba por ser também um tópico que eu e tu nós estamos um bocado à vontade e que temos um carinho muito, muito especial. Especialmente por estes primeiros filmes que foram a nossa entrada para o mundo da literatura, mas
sim,
também do cinema.
Sim, sim. Não, sem dúvida, António. E deixou saudades, estás a ver? Eu acho que era uma altura, pelo menos da minha vida, quando criança, qualquer coisa era como se fosse um armário, era uma entrada para um mundo mágico, uma coisa do género, sabes? Era muito nesse aspecto. A vassoura da minha mãe era uma vassoura de Quidditch, estás a perceber? Que eu pegava nela e começava a andar pela
fantasiávamos
casa toda.
Fantasiávamos com o mundo, não é?
Yeah.
É porque estes filmes também têm aquele conceito acolhedor. Sabe bem ver aqueles filmes, rever os filmes.
Sabe,
nem
sim,
que seja
sim,
só
sim,
para veres uma coisa completamente nova. Tu, sempre que vais assistindo, a cada nova visualização, vais sempre acrescentando qualquer coisa ao teu imaginário, que não notaste uma vez e pronto. e começas mesmo a criar realmente uma visão completa sobre este mundo. Nem que seja ver os behind the scenes, como é que os atores se davam, como é que
exatamente,
não se davam.
Exatamente, e tipo, os próprios behind the scenes na altura, eles eram tão... Havia jogos dentro dos behind the scenes, que era exatamente uma coisa que eu adorava. Tu tinhas os próprios sites do jogo, do filme, que também tinham jogos. Isso é uma coisa que não acontece hoje em dia, meu.
Era muito completo,
isso,
João.
Tu ias à internet e fosse qual filme fosse, assim, de blockbuster, o Scooby-Doo do 2, aquele live action, também tinha isso, que era, tu entravas no site e aparecia-te assim uma cena mesmo com música, com sons.
É,
com,
uma coisa diferente, com... não é, João? Opa. Os próprios behind the scenes pareciam uma construção de arte. Aquilo estava bem organizado. Nós tínhamos ali a primeira parte, a delineação do filme, quando estava em pré-produção. Depois tínhamos a parte do desenvolvimento do filme. Tínhamos depois a recepção do público ao filme. Tínhamos a autora a falar sobre a criação da história.
Essas coisas fazem toda
era
a diferença.
Era realmente uma coisa que dava-nos uma abrangência. Agora, como nós temos tudo em formato digital, acabamos por perder um bocado esta noção de que há muitas conjeturas a trabalhar para que um filme funcione, especialmente um filme que nesta altura, quando saiu, temos que dizer, João, foi um grande orçamento e de imediato foi um sucesso, não é?
É, e é pena que, mesmo, imagina, podia até existir de formato digital e eles trazerem esses extras, e às vezes tens extras, e vou à Disney Plus e diz assim, filme, sinopse, extras. Eu clico nos extras e é o trailer do filme, meu. É o trailer, às vezes. O Rei Leão tem bons extras, mas é raro.
João, os behind the scenes eram tão completos que não só aparecia tudo isto da pré-produção, pós-produção, filme em desenvolvimento, recepção, mas depois aparecia trailers, TV spots, críticas, uma coisa muito interessante.
Entrevistas
muito
com a J.K. Rowling na altura.
Entrevista com os atores, pessoas relacionadas.
Exatamente, e no DVD do quinto filme havia tipo um vídeo para aí de 45 minutos que eram os atores antes do lançamento do sétimo livro, com a J.K. Rowling a escrever o livro. E eles a conjeturar, a partir de tudo o que tinha sido feito até o quinto filme, o que é que seria a partir daqui a história do Harry, com pistas, para quem não leu os livros.
Vale muito a pena.
Eles percebiam que os fãs não eram só quem lia os livros, quem lia os livros. Eu li os livros, mas tipo, havia... Eu acho que Harry Potter conseguiu pegar e abraçar assim toda a gente. Eu tinha um amigo meu que era fanático pelos filmes, seria tudo. Traz para a frente. E nunca tinha lido os livros, meu.
João, eu vou só pegar nisso que tu disseste. Chegou um momento em que os behind the scenes eram tão importantes, quando saiu os Talismãs da Morte Parte 2. Eu comprei o DVD, tenho o Blu-ray também, e antes de ver o filme do DVD, eu vi primeiro os behind the scenes porque eu queria ver como é que tinha sido a cerimónia de despedida para o Harry. A última cena, sequência gravada pelo Daniel Radcliffe, que já tinha saído um leak no YouTube que ele se tinha emocionado, e eu só queria ver como é que tinha sido, porque também sentia aquela história, entendes? E acho que é um extra fã. E estas histórias realmente conseguem mover. São histórias, podem dizer, às vezes infantis, juvenis, são, mas realmente são aquelas que tu começas e que nutres mesmo um amor por aquilo. Que
e não tem mal nenhum,
né?
É mesmo não? Apontado para crianças no início, para a gente crescer com eles. E é a única saga à parte de Stranger Things agora na Netflix, a nível do crescimento no que nós temos com pessoas ao longo que as personagens crescem. É muito raro isso acontecer, sabes? E Harry Potter fez isso ainda melhor que Stranger Things. Foi muito mais constante.
Sem
nós
dúvida.
Temos espaços de 3, 4 anos entre temporadas. Portanto, Harry Potter era uma coisa que saía quase todos os anos, ou ano sim, ano não. Pá, e foi, de certa forma, foi aquilo que toda a gente sabe e é a história do cinema. E nós estamos aqui. Harry Potter não ganhou nunca nenhum Oscar, merecia. Nós estamos a viver num mundo em que Animais Fantásticos ganham um Oscar,
Oscar
e
Harry
Potter
não ganhou
um Oscar.
Apesar de ter sido nomeado em todos os filmes, à exceção se calhar da Ordem de Fênix. Eu não sei se a Ordem de Fênix chegou a ser nomeada a algum Oscar.
Não faço ideia, não faço eu ideia. Mas de facto, às vezes são obras e a verdade é que os Oscars não importam para nada nesse
não
contexto.
Não, é verdade, é verdade.
Que fica
mas realmente,
que não fica.
João, se nós olharmos para a obra total, e estamos aqui a fazer uma retrospectivazinha já, são filmes que são realmente muito... muitos gerais, têm tudo bom, têm uma boa banda sonora, uma boa fotografia, não são perfeitos, mas têm sempre uma boa edição, a produção da imagem é sempre bem feita, e eram filmes que na sua altura eram sempre diferenciados. A nível de qualidade realmente desta saga não se encontra assim tão de uma forma tão geral atualmente, eu acho.
E acho que foi a década de sucesso da Warner, que tu vinhas a partir dali do Senhor dos Anéis, depois passaste para o Harry Potter, o Matrix também estava a terminar, portanto é sem dúvida da época de ouro, eu acho, da Warner, ali até os 2010, 2011. Opa, António, nós estamos aqui hoje, vamos falar do segundo filme, Câmara dos Segredos, já temos aqui comentando alguma da nossa experiência com eles. E, mano, este filme começa ali com o Harry pós segundo filme. Foi um filme que entrou em produção apenas 3 dias depois do primeiro filme ser lançado. E imagina, eu acho que é muito interessante nós rematarmos aqui uma pequena coisa, que é, Este filme, malta, ele custou 100 milhões. 100 milhões. E é um filme de quase 3 horas com um elenco vasto. Muita gente famosa. E pá, e design de produção incrível. E estamos a falar de 100 milhões. Hoje em dia isso é quase impossível. Nós estamos a falar de filmes que hoje em dia custam 300 milhões e fazem menos do que filmes como este filme fizeram.
João, malta talentosa, já sénior, malta juvenil com potencial, grande costume design, grande arquitetura de espaço. Sim. Escopo, há escopo neste filme, não é?
E estamos a falar de um filme que faturou 925 milhões.
Que na
e,
altura
epá,
é,
eu acho
é muito
que
bom.
Está na altura de... E mesmo hoje é ótimo.
Ótimo.
Eu acho que nós estamos a perder um bocadinho a noção do que é um filme que faz sucesso. Tem que ser sempre para cima do bilhão para fazer sucesso. E eu acho que nós temos que voltar a pensar um bocadinho com anos. Orçamentos de 100 milhões para um blockbuster devia ser suficiente. Sabes?
Concordo contigo, João.
Pelo menos para mim, porque imagina, obriga o realizador e a equipa criativa a criar soluções dentro das suas ferramentas e não daquilo que custa dinheiro, sabes? Eu acho que é isso que nós vemos aqui nestes filmes, coisas que se calhar parecem mais práticas, mas também nos obrigam a preencher as lacunas daquilo que é fantasia. Eu acho isso ótimo. Criar um mistério, tu não vês o basilisco até ao final do filme.
Exatamente.
Não é?
A Fox,
não
a própria exagerares. Fox.
Exatamente, exatamente, sim.
Não, é verdade, eu acho que é isso mesmo que acontece aqui. Eu acho que os recursos que há, 100 milhões não é desprezar, na altura era muito dinheiro, mas consegue-se realmente fazer efeitos tão bons ao nível de atualmente. Pronto, ali a parte das aranhas se calhar não funciona tão bem, mas de resto o filme passava por agora, completamente. Agora com a remasterização ainda por cima em 4K, acho que é um filme que, epá, eu consigo ver, aceitar. Até, olha, digo-te já, acho que há bem pior aí no mercado, com orçamentos muito maiores, a sair atualmente, portanto acho que
olha,
é
o The
um
Flash,
filme
que saiu este ano, não é? O The Flash tem efeitos especiais piores do que o Harry Potter e a Câmara dos Segredos, na minha opinião sincera, mesmo a produtora, estamos a falar da Warner, não é? Assim, António, eu sempre fui muito, muito cativado por este filme. Este filme começa ali com a nossa como é que vou explicar? Com a nossa introdução ao Dobby, interpretado pelo Toby Jones, que é um ator excelente, mais uma grande adição ao cast do Harry Potter, mano. E epá, nós estávamos a viver numa altura em que personagens assim, completamente construídos por CGI estavam quase a ser introduzidas, né? Tivemos o Jar Jar Binks na Ameaça Fantasma, depois passamos ali para o Gollum e estava a surgir na mesma altura que surgiu o Dobby. Eu acho que o Dobby é uma personagem que nos filmes foi um bocadinho mal aproveitada. Nós só o temos aqui na Câmara dos Segredos e nas Relíquias da Morte e nos livros, ele está em quase todos a partir do segundo. Portanto, acaba por se perder aqui uma construção da relação ao longo da franquia, mas no caso deste filme, no quesito deste filme em si, eu acho que ele é uma personagem muito, muito fixe. Eu sempre gostei do Dobby.
É, ele aqui funciona quase como se fosse uma muleta para a narrativa fluir, não é? Para dar-nos logo o presságio do que vai acontecer neste ano. Ele entra lá em cena, fala com o Harry, diz-lhe que muitos perigos estão para vir e vai tentar a todo o custo, nós depois percebemos ao longo da história. Ele a barrar a entrada diversas vezes ao Harry para ele não ir efetivamente para Hogwarts. Mas eu concordo contigo, João. Eu acho que ele funciona bem. Às vezes tem ali um apontamento ou outro que é mais irritante. Lá estávamos a falar dos efeitos. Eu acho que o efeito funciona. Para mim, a sincronização até da boca não está nada mal feita. E acho que é um personagem incrível. É um personagem que depois no final do filme tu começas a sentir aqui um aconchego no coração. E acho muito interessante também todo este clima deste filme que tem aqui a função não de nos introduzir ao mundo da magia, mas desenvolver este mundo da magia. Eu acho que este é o grande mérito, porque nós começamos ali a alargar o escopo. Nós já percebemos que existe um mundo mágico, mas então o que é que o mundo mágico tem? Nós começamos ali a ter poucos apontamentos. Temos um carro que é meio ali maluco, que tem magia, depois
sim,
temos ali um mistério
e António,
da magia que não se pode fazer.
Eu acho que é importante nós também referirmos que o Eric, ele é preso basicamente pelos tios, né? Que eles metem ali as grades na própria casa. O filme faz sempre um bom trabalho. Eu acho que estes três primeiros filmes eles fazem um bom trabalho em demonstrar a vida do Harry fora da
João,
escola.
E acho muito interessante o primeiro frame do filme, aquela visão panorâmica ao longo dos apartamentos que estão em Londres. Se tu fores a ver, aqueles apartamentos são todos muito monótonos, refletem um bocado aquilo, o estado de espírito do Harry, que se sente ali prisioneiro, se sente sem vida. Ele é o contrário de nós, não é? Quando nós íamos para as férias de verão, adorávamos, ficávamos loucos. Ele não, ele quer é que as aulas comecem.
Yeah.
you out, Hedwig. I'm not allowed to use magic outside of school. Besides, if Uncle Vernon...
Ele quer que as aulas comecem, e eu acho que esse sentimento é sempre muito bem traduzido. E eu estavas a falar da expansão da magia, nós temos ali depois o resgate do Harry com o carro, como falavas, e a introdução da casa dos Weasley, e esse panorama de uma família muggle que contrasta logo com a família de feiticeiros e todos os costumes que eles têm, seja pela forma, pela comida que eles comem,
temos
pela
relógio, forma como aquele relógio mágico.
Sim, com as carinhas deles ali, é. E pá, tudo, a costura da roupa a fazer-se por ela mesma.
Os pratos que são lavados através de magia, não é? As coisas, sim. As tarefas comuns, as tarefas diárias são praticadas através de magia e pronto, é uma coisa que é interessante. Nós vermos como é que são as funcionalidades de uma casa, pronto, de um feiticeiro, ainda não tínhamos visto.
É, exato. E depois tu tens ali também a chegada das corujas, a entrega das cartas. Pá, tu vês ali as pessoas antes de irem para Hogwarts, tu tens ali a questão do pó de flu, quando eles vão para a lareira, como é que eles se transportam. Eu acho que o filme perde tempo com essas coisas e só ganha na introdução do universo.
Jota, somos introduzidos também ao Arthur Weasley, não é? Que sabemos que ele trabalha no Ministério, portanto, como tu dizias, pó de flu, Ministério, já temos o carro mágico, epá, já são expansões. Até que nós temos aquela frase icónica: ô Harry, diz-me lá para que é que serve um pato de borracha, man.
É, exatamente. É, ele é fascinado pelos muggles, é esse contraste. Eu acho que isso é espetacular. E depois nós trazemos mais uma vez ali para a Diagon Alley. E eu acho que é engraçado que nós temos aqui o Chris Columbus a fazer mais uma vez o papel de realizador. E há certos contrapontos que ele faz entre o primeiro e o segundo filme que são bastante interessantes. Porque, por exemplo, quando o Harry, ele de facto, não é? Ele chega à Diagon Alley e ele é quase resgatado pelo Hagrid, porque ele entra ali numa espécie de beco, assim meio mal famoso, né? Quando a Hermione aparece, a primeira coisa que ela faz é consertar os óculos, como ela fez no primeiro filme. Eu acho que esses contrapontos são giros. Nota-se ali a marca do realizador também, que apesar de não ser o visualmente mais interessante de toda a saga, eu acho que ali o terceiro e o quarto filme são os mais visualmente interessantes, na minha opinião. Eu acho que o Chris Columbus comanda muito bem naquilo que é a realização de atores, principalmente dos jovens, sabes? Eu acho que ele cria muito bem a atmosfera. Diagonally.
João, eu sempre tive o sentimento que a atmosfera deste filme é muito mais obscura do que o primeiro. Há aqui um senso grotesco muito maior, o senso de aventura, o senso de perigo também é maior. E eu, por acaso, fiz aqui uma investigação, o próprio diretor de fotografia aqui foi substituído. Nós no primeiro tínhamos o John Seale e agora temos a substituição para o Roger Pratt e realmente nota-se estas diferenças aqui na fotografia. Até o senso de perigo, às vezes a câmera dá ali faz ali um ângulo, não é? Como se fosse inverter o ângulo, há muitos planos oblíquos de vez em quando.
Eu acho isso muito interessante. Eu acho que este filme foi a minha primeira introdução com... Eu sou um grande fã de cinema de terror. Eu acho que teve quase ali uma sensação, às vezes, que eu estava a ver um filme com menos senso de terror, né? Porque depois, quando tu passas lá, e eles basicamente queriam rematar aqui um bocadinho, porque eles compram os livros, tens a introdução do Gilderoy Lockhart, como aquela personagem famosa, ator de lendas, que faz livros sobre tudo aquilo que ele fez. Com o Kenneth Branagh, que teve agora recentemente ali mais um filme do Poirot, ou Haunting in Venice, e o Harry e o Ron são impedidos de irem para Hogwarts, por conta depois vamos a descobrir do Dobby, não é? E não conseguem entrar na plataforma 9 e 3 quartos e têm que pegar no cabo à vista de todos os muggles e chegarem lá. E eu acho que é das cenas mais engraçadas quando ele está a voar e a chegar perto do comboio. E depois o comboio está quase a atropelá-los, né? E tu vês os olhos da Hedwig atrás.
Até aumenta, exato. E as panorâmicas, é giro, tu também vês de outro ponto de vista o próprio comboio, não é? Nós como é que... Qual é o caminho que nós fazemos até chegar a Hogwarts? Eu acho que é muito giro. Aliás, e depois quando eles entram em Hogwarts à noite, acho que aquilo é um dos melhores frames que nós temos na saga. Aparece Hogwarts à luz da lua, ali com os candeeiros amarelos, quase como se fosse a sensação de conforto. A música do John Williams, que aqui é pautada sempre de uma forma brilhante, e dá-te aquele calor no coração que, pronto, chegámos a casa realmente.
Welcome home.
E aí, depois apresentam daquele sabugueiro maldito.
É o
Zurzidor,
é a árvore Zurzidor, que depois lá no próximo filme, no primeiro Prisioneiro de Azkaban, vai ser ali quase como se fosse a casa do Lupin, não
é? Estás a ver? E isso é que eu acho piada, é que esta árvore tem esta pequena aparição, que aliás, que tu jogaste o videojogo, tens aquele nível que é contra a árvore, né? Que a árvore está ali a dar-te porrada e tu já... É engraçado, tu no videojogo estás fora do carro, mas a árvore continua-te a dar porrada.
Jô, e o mais engraçado de tudo... que eu acho que nos Harry Potter isto fez muita, muita diferença, é no próximo filme nós temos outro realizador e a própria atmosfera de toda a cena de Hogwarts, o próprio Salgueiro Zurzidor, mudam o formato, a estética da própria árvore fica diferente e são coisas que evoluem, mas evoluem de uma forma orgânica e que são alimentadas de uma forma melhor, não é para pior, muda sempre para melhor, eu acho. Acho que é interessante.
Não, eu
até
concordo.
O próprio espaço geográfico de Hogwarts, não é? Fica tudo muito mais livre, fica tudo muito mais aberto. As paredes ficam muito mais finas, mais elegantes. Acho que o filme a saga vai se sofisticando ao longo de cada filme, é isso que eu quero dizer.
Não, eu concordo, e foi muito bom para revitalizar a saga nós termos essas mudanças de realizadores. Eu acho que o Harry e o Ron, eles acabam por ser postos aí em xeque, não é? Ali com o Snape, pois eles têm uma espécie de castigo, eles não são expulsos. Eu acho essa cena espetacular. O Alan Rickman, pronto, ele já não está presente aqui connosco, era um ator excelente e ele teve sempre uma presença assim muito, muito boa em todas as cenas que ele faz. Parece que olha para eles com desprezo, estás a ver? É grandes verbos que estão aqui a aparecer à minha frente.
E faz sempre aquelas intermitências com a voz, com uma voz muito grave e depois do nada. Assim muito autoritário,
exatamente,
não é?
É.
E João, e curiosamente, exatamente, nós no segundo disco que nós temos, nas sequências assim deletadas, nas sequências que foram retiradas do filme, temos nessa aparição uma parte do Filch. Não sei se tu te recordas, mas o Filch deixa que era um bilhete, acho que é o bilhete do aborto, não é? Que não, quem lê os livros percebe,
sim,
que ele é um aborto, é uma pessoa que é feiticeira, mas não consegue exercer magia. E pronto, nas sequências que não foram postas para a versão cinemática, pode-se ver isso, e é uma coisa que para o fã eu acho que acaba por ser engraçado.
Opa, eu acho que nós, a partir desse momento, nós estamos ali à árvore de herbologia, à aula de herbologia.
É, nós começamos efetivamente
a
entrar no clima
de
aulas, não é? Começamos a introdução das aulas.
Mas eu acho que eles não desperdiçam muito neste argumento em fazer não sei o quê. Todas as aulas que eles nos demonstram, eles vão ter alguma coisa a ver no final do filme. Seja pelas mandrágoras que mais tarde vão te dar a solução, como por exemplo pelos próprios duelos e pela fala de serpentes. Tu tens muita coisa que é quase só para te explorar aquilo que vai mais lá para a frente. E depois tu acabas por ter aqui uma pequena cena com o Gilderoy Lockhart, que a partir da sua própria primeira aula tu demonstras que ele não é quem está a dizer que é. Mas passas depois para uma cena dele com o Harry a assinar ali uns autógrafos. E eu acho que é aí que o filme engata. Estás a ver? Eu acho que o filme, a partir daí, quando o Harry começa a ouvir vozes, fica uma sensação de mistério e de filme de terror mesmo. Estás a ver? Que bom filme de pontos. Essa cena mete medo, tu estás a dizer.
Não, mete. Até porque é um sussurrar, não é simplesmente uma pessoa que fala. É um sussurrar e ele depois encosta-se à parede.
É.
E a parede, quando ele toca na parede, a parede é suja, não é limpa. É uma parede ali de pedra toda... Está viscosa, parece que nós sentimos o viscoso deste filme, aquele líquido da serpente, quando ela rasteja e deixa aquela coisa suja. É muito interessante e depois, lá está, João. É que essa sequência é seguida precisamente da imagem, de uma imagem da gata petrificada. Temos ali a chamada da Câmara dos Segredos está aberta, inscrita com sangue.
Escrito a sangue,
epá,
né?
Meu, em sangue. E isto para uns putos, eu não sei quando este filme foi... Deve ter sido publicado para maiores de 12 anos.
Maiores de 6 anos na altura.
Maiores de
6
anos.
Do DVD, né?
Agora seria aqui o maiores de 16, se calhar 12. Maiores de 12.
Mano, isso é horrível, meu. Isso tem que acabar. Nós temos que ter filmes de crianças com cenas um bocadinho mais alojadas, estás a ver? Porque no outro dia estava a ver um filme e eles diziam assim uma fala muito interessante. Que tinha cenas de terror a ser mostradas a crianças. Eles diziam: o medo das fábulas permite-nos ter menos medo da realidade.
Da vida real.
Das coisas que nos afrontam. E eu acho que todo esse sugarcoating que existe hoje em dia de meninos coitadinhos, não podem ver isto, estás a ver? Nunca tinham existido Piratas das Caraíbas, Senhores dos Anéis, filmes para maiores de 12, nunca teriam o sucesso que tinham. E Harry Potter, quando nós vimos o que saiu na HBO, vamos ver se vai ser assim tão alojado ou não.
João,
não
e tu
é?
tens aquele frame da gata petrificada, eu não sei, ela está presa a um candeeiro,
tá,
eu não sei.
Pela
tipo,
calda,
uma estátua, uma coisa bem da macabra.
Calda.
Depois tens o reflexo da água e eu acho que aí a realização brilha. Porque são frames que não são convencionais, mas dão aquele senso de porra, mas isto realmente é um bom enquadramento e faz o espectador perceber a história de outra
espetacular
forma, eu acho.
É espetacular.
Podia simplesmente retratar
a
cara do Harry, não. Tenta ali uma coisa mais sofisticada. Eu acho que isso também é muito interessante. É muito interessante vermos as coisas desse paradigma.
Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. It's written in blood.
Oh. It's Filch's cat. It's Mrs. Norris.
Mrs. Norris?
You've murdered my cat.
No.
I'll kill you. I'll kill you!
Argos!
E também tens a introdução das aranhas aí, como elemento da história. Elas estão ali a sair já pela janela.
Sobem pela janela, exatamente. Exatamente.
É sempre um mistério muito bem construído. Tens sempre os elementos em cena. E eu acho que isso é um dos triunfos daquilo que é este filme. Nós passamos ali para a personagem que encontrou com o Harry. Já começa a haver ali uma pequena suspeita por parte de Hogwarts. Opá, este gajo no ano passado esteve ali a salvar Hogwarts. Agora ele está aqui metido nisto. É o herói, mas será que é mesmo o herói? Eu acho que o filme, ele constrói essa sensação muito bem, principalmente quando nós chegamos ali àquela cena do duelo, não é? Da aula do duelo, em que tu tens o Snape contra o Gilderoy. Mais uma vez uma cena cómica que eu acho bastante porreira, do Gilderoy tipo todo convencido que vai derrotar
ele,
o Snape,
é o gajo mais
egocêntrico.
Mas o filme, João, eu acho que o filme também faz aqui uma boa subversão de expectativas. Quando eu li os livros, eu sempre imaginei o Lockhart como se fosse um grande engatatão, um gajo muito agiro, um gajo que fosse sensual. Pá, e depois trazem-nos o Kenneth Branagh, que é uma pessoa que tem, não tem este charme. Eu pelo menos não.
Ele tem charme de charlatão, né? Que é aquele gajo.
É isso,
tipo,
mas não tem aquele charme de
uma
pessoa
de
bonita,
carisma.
De uma pessoa que encanta pessoas. E no filme é retratado quase como se fosse um encanto. Há aqui quase como se fosse. Acho que é uma sátira também que acaba por haver. Há um exagero,
sim,
mas propositado,
sim,
que acaba,
sim,
por resultar,
certeza,
bem na história. Eu acho que sim. Esse acontecimento dos duelos é realmente interessante, até porque depois temos realmente a desmistificação que o Harry consegue falar serpentês. Ele tem então
que
conexões.
É algo que nós vemos no primeiro filme, mas
próprio...
não temos ainda esse clique, não é verdade?
É,
ali naquela cena no jardim zoológico.
Temos realmente o clique, que há aqui conexões com o Voldemort, há conexões também com o Salazar Slytherin. Temos também a McGonagall, que conta a história da fundação das casas, que eu acho que é uma coisa que, para o lore, começa aqui a criar os alicerces para toda a história sobre Hogwarts, que é interessante. Sabemos também como é que esta...
Essa cena é espetacular.
E depois há aqui
boa.
Quase como se fosse um desenvolvimento da temática principal de todos estes filmes, que é, há aqui sangues puros, há uns que depois são meio sangues e tem que haver aqui a segregação. Uns são apologistas de segregar, não é? De separar completamente os feiticeiros dos muggles. Outros são mais favoráveis a uma mistura completa.
Nós temos a introdução ali na altura da Diagon Alley, que o pai do Lucius Malfoy, interpretado pelo Jason Isaacs, e esse tema de Half-Bloods, os meios-sangues e os puros-sangues, é um tema que mais tarde vai continuar a ser explorado na franquia, principalmente
através
do Voldemort.
Eu não sei em que ponto é que a J.K. Rowling flipou, virou completamente a chave daqui a introduzir estes temas, não é? Temas de racismo, até temos a segregação, nazismo. Quase como se fosse aqui, houve um seguimento de uma coisa que era muito vocacionada para um sangue puro e depois deixou seguidores. Mesmo que o líder tenha desaparecido, as pessoas ficaram ainda com essa mentalidade, e isso acontece nos nossos dia-a-dias. Mas temos também a inserção dos elfos domésticos, por exemplo,
sim,
que são servidores durante a vida toda. E acaba por... E tu pensas, a que momento é que esta escritora, que teve aqui ideias tão boas, tão gerais, tão universais, atualmente não defende aquilo que ela própria preconizou?
É estranho, é de facto estranho, mas opá, não sei dar uma resposta para isso, para ser muito honesto.
É complicado,
mas eu sinceramente acho ótimo nós termos temas assim tão adultos a ser explorados para um filme mais
pequeno. E ainda que seja de uma forma mais acessível, não tem qualquer problema, não é, João?
Não, claro que não tem. Eu acho que é mesmo assim que abre portas para nós mais tarde, como adultos, também continuarmos a explorar este tipo de temas, mesmo assim. E eu acho que o filme faz um ótimo trabalho. Aliás, há uma cena. Uma cena da Lira de Si, não é? Em que, pós esta cena em que o Harry fala serpentês, tu tens ali uma parte em que eles estão todos a estudar e o Harry sai da sala porque se sente assim um bocado claustrofóbico com toda a gente a olhar para ele, e ele vem encontrar o Nick quase sem cabeça, também petrificado. Mas antes disso, existe uma cena, uma da Lira de Si, em que tu vês os alunos a discutir entre eles, tipo, ah, o
sim,
gajo
foi ele, eu acho que é ele, porque ele fala serpentês, então pode ser ele quem abriu a Câmara dos Segredos.
Será
ele
que
é o herdeiro
de Slytherin, não sei o quê. Exatamente.
Yeah.
E essa cena é a única cena. Eu não sou fã da versão estendida, tem 15 minutos do filme. Eu acho que ela cria ali uma sensação de ritmo meio abafado. Já é o filme mais longo da saga e não precisava de facto de uma versão estendida, mas essa cena em específico é a única cena que eu de facto manteria, porque eu acho que ajuda mesmo a criar essa sensação.
João,
de
eu acho que é essa, mas
Harry...
há também uma cena que é cortada que faz aquele momento de pausa em que o Harry olha para o horizonte em Hogwarts, enquanto a coruja. Tu sabes qual é a cena que eu estou a falar? Acho que falta
alguns
momentos.
Eu sei qual
é a desses.
Cena. Eu sei
momentos
qual
de calma.
É a cena.
Eu sinto que aqui é sempre um filme muito episódico, assim como o primeiro é, e falta um bocado aquele sentimento de estarmos na escola, simplesmente conversarmos com os colegas, passeámos pelos corredores. Acho que falta aquela parte mais lúdica.
Eu até acho que essa parte lúdica ela existe bastante no filme, porque... mas ela é feita através da revelação do mistério, porque tem cenas dele nas bibliotecas a falar uns com os outros, tem cenas dele a falar no corredor e o Malfoy a falar mal das costas dele, sabes? Eu acho que podia haver mais, podia, mas para o filme que é, com quase 3 horas, eu acho que eles fizeram um trabalho bom,
não
é?
Não, fizeram João, e se eu for a ver agora, num tom de retrospectiva, nós temos realmente muita coisa a ser feita. O livro é pequeno, mas poxa, tem mesmo muita temática. Nós até vamos ver o Wall de Slytherin, não é? Nós entramos para dentro da. Como é que se diz? Não é jala, é a sala comunal de Slytherin. Não, a sala comunal.
Ah,
entramos
comunal.
Para dentro da sala
sim,
comunal de Slytherin.
Sim, exatamente.
Que é nas masmorras.
Exatamente, é nas
masmorras.
Sim, sim.
Exatamente.
Acaba
por ser também interessante.
Nas jaulas. Nas jaulas. Eles vivem em jaulas, mano. Pobres coitados, meu. Não, mas essa cena é de facto boa. Eu acho que é engraçado nós termos ali também. Depois temos o Harry, temos um novo jogo de Quidditch. Eu acho que este jogo de Quidditch é um step up a nível de efeitos especiais em relação ao primeiro filme. Continua a ser a parte visualmente mais pá,
que
é bem
resolvida
a nível de regras, mas a nível de efeitos especiais eu acho que só no sexto filme, quando eles estão lá a treinar,
é que
parece real, sabes?
Aquilo parece credível,
até
não é?
até lá não.
No
Cálice
Fogo tens ali um sentimento, só que depois é coito interrompido, não é? Começa o jogo e simplesmente apaga.
Exato.
E no Prisioneiro de Azkaban, no Prisioneiro de Azkaban tens aquele sentimento de epá, o Quidditch realmente agora é para valer, porque é muito bruto. Aqui eu acho que ainda é tudo muito adornado, é um Quidditch muito mansinho.
Não, sem dúvida. E é engraçado, depois o Harry perde os ossos na mão, lá está, outra vez por causa do Gilderoy Lockhart. Eu acho que é uma parte bem engraçada que o Hagrid pega no braço do Harry e mete-o assim a Daggy e diz: epá, eu acho isto
tudo
Brachio,
emendo.
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 Yeah, exatamente. E pá, e continuas a girar o mistério. O Dobby volta a visitá-lo lá na câmara.
Exatamente.
Na câmara de hospital. De hospital. Eu já não sei falar português, meu.
É o posto de enfermagem.
O posto de enfermagem, exatamente. E tu tens ali mais uma cena que, mais uma vez, continua a puxar para a frente esse tema de terror que o filme tem. E esse senso de mistério que é, como eu estava a dizer há bocado, nós não vemos o basilisco. Até o final do filme, nós nem sabemos que é um basilisco.
Sim, só
nós sabemos que é um urso.
Exato.
Exatamente. E depois, quando aparece o Dumbledore ali com o Colin, o Colin não sei das quantas, né, que é bué fã do Harry Potter, com a máquina fotográfica, ele é todo petrificado. A máquina fotográfica, quando ele abre, tem ali um efeito de fumaça. Psh.
What happened?
There's been another attack.
I think he's been petrified, Madame Pomfrey. Perhaps he managed to take a picture of his attacker. Oh. What can this mean, Albus?
It means that our students are in great danger.
What should I tell the staff?
The truth. Tell them Hogwarts is no longer safe. It is as we feared, Minerva. The Chamber of Secrets has indeed been opened again.
É uma coisa caricaturesca, mas dá um senso de realmente de perigo. Eu acho que é isso. Eu acho que neste filme nós sentimos o senso de perigo. Então, quando nós éramos miúdos, como tinha este contraste, havia muitos tons escuros aqui e dava aquele sentimento de medo. Eu acho que isso acaba por ser interessante. E temos outras coisas também, temos ali a poção Polly Sue, que acaba por ser interessante, a transformação do próprio Harry e do Ron, temos a Hermione que se transforma depois numa gata, não é?
Uma gata, Hermione furry.
Temos a inserção da Murta Queixosa, que acaba por ser uma personagem que nos livros é muito irritante, E aqui na série tem pouco tempo em tela, mas acaba por ser interessante também nós vermos que existe uma pessoa que morreu realmente no castelo.
Sim. Ali, tiveram que cortá-la de várias cenas dos livros para depois a tradução do filme. Aliás, no sexto filme, quando o Harry Malfoy lutou lá na casa da banha, ela está lá no livro. Ou seja, eu achei bom eles fizerem alguns cortes, mas a atriz é um detalhe interessante. Ela tinha já 30 anos quando gravou essa cena. Ela, de facto, é daqueles contrastes. Ela morreu como adolescente na história, mas ela tem uma cara muito nova e para uma atriz que já tinha 30 e tal anos. É, obviamente, nova ainda, mas pá, 15 anos mais velha do que a personagem teria na história. E começas a desenvolver isso, não é? Começas a desenvolver aquela cena no Natal. Olha, tu estavas a falar da cena das masmorras, está a dar aqui atrás da minha televisão. Aquela cena no Natal em que a Hermione dá-lhes os kegs para usarem o Crabbe e o Goyle. Lá está, apesar do filme ser um filme com todas essas partes do terror e do mistério, também é um filme com momentos muito engraçados e com esse tom juvenil na mesma.
E
acaba
por ser um filme longo, ou seja, nós somos apresentados à opção Polissuco, não quando isso o plano foi arquiteturado lá há um semestre atrás, não é? Logo quase no início do filme, e agora é que tu tens realmente a concretização do plano e acaba por ser interessante. Mas olha, eu acho que uma das partes fundamentais para este filme ter resultado é depois a parte mais à frente, quando ele começa a entrar no diário do Tom Riddle. Acho que tem ali um senso de mistério muito interessante.
Essa cena é
muito
boa.
Tens pela primeira vez, tu viveres numa história passada, não é? Tu entras para dentro do mundo em que aquilo é uma memória e o Harry pode passear ali pelos passeios, coisa que acontece depois nos próximos filmes, mas nós temos ali a preto e branco. Eu acho que a escolha do preto e branco foi muito interessante e depois temos lá, conseguimos realmente ver o Tom Riddle, a formação jovem do Voldemort a contactar com o Dumbledore numa altura muito mais jovem, que acaba por ser interessante, e temos também ali a revelação que o Hagrid escondia ali um monstro numa caixa e que podia ser
começa-te a criar ali aquele bichinho na cabeça.
Mistério,
será que é o Hagrid, será que não é? Claro que para nós isso já nunca acontece,
claro,
mas
que não é, não é?
Exatamente, claro que não é, mas eu acho muito boas essas cenas, principalmente para tu rematares essa sensação de mistério que já falamos. Tu encontraste um diário macabro no meio de uma casa de banho toda inundada, depois começas a falar e ele começa a falar contigo. A música, há aqui uma música que dá muitas vezes durante o filme. Eu não consegui encontrar o nome do tema, mas no primeiro filme chama-se Tema de Gringotts, e quando o Harry abre as moedas dos pais, tens ali aquele tema que
sim.
Esse tema, meu, é bué da creepy e ao mesmo tempo tem ali uma sensação
João,
de
e a forma como o livro engole o Harry e depois expele-o. Eu acho o mais engraçado desta cena é que ela acaba num tom muito em cima e o Harry, quando sai do livro, aquilo tem ali um efeito muito, muito interessante. A música salta e ele, pum, é explodido pela cadeira, a cadeira vai para trás e ele, uau, o que é que acabou de acontecer? E depois o filme começa a ganhar outra vez um andamento grande.
Arania Exumé! Aragog! Aragog!
I can't let you go. They'll have your wand for this, Hagrid. You'll be expelled.
Hagrid!
E nós temos ali uma... Nós depois temos também a Hermione, acaba por ser petrificada, os jogos de Quidditch são cancelados, e acaba por gerar aqui depois no Harry e no Ron visitarem o Hagrid para tentarem descobrir mais em relação a este monstro que ele talvez pudesse estar a guardar. O Hagrid é levado pelo pai do Malfoy, não é? Ele, mais tarde nós vamos perceber que ele deve estar em trabalho com o Voldemort, né? Mais tarde a gente fica a saber. Ele começa a tentar
nós temos
para
essa
tirar
do Dumbledore
as peças do xadrez, né? E ele diz mesmo assim: toda a gente é como é que eu ia explicar, toda a gente merece entrada em Hogwarts se de facto for merecido. Ele muda a frase dele, o Harry vai para Azkaban, pá, e eles seguem as aranhas, como o Harry diz, e nós temos aqui a introdução da Aragog, não é? Uma grande personagem de Harry Potter, que na minha opinião, à parte das aranhas pequenas, eu acho que funciona muito bem com o efeito prático dela. É uma aranha gigantesca, sabes? Eles levam para lá o cão. Eu acho que é piada que o cão é medricas para caralho.
É um cão gigantesco, mas é muito a medricas. Acaba por ser um bocado o reflexo do dono, que o Hagrid também é um gigante e é um coração mole, não é? Acho também essa,
exatamente, esse contraste é um coração muito mole, muito mole. Mas eu sempre gostei dessa cena, sabes? Eu acho
o ambiente,
que o filme
João,
lá
tem
está.
Ali uma paleta de cores azulada, à luz das árvores que refletem depois, é muita sombra, não é? Depois as aranhas
a fumaça no chão,
a fumaça, exatamente.
Aquela neblina, não é? Olha, estávamos a falar da cena do diário e está a dar aqui atrás.
Eu não gosto da cena de perseguição quando o carro entra em cena e depois as aranhas começam a persegui-lo. Parece que aquela edição ficou muito mal. Elas do nada começam a ganhar um super speed. Mas a Aragog está bem feita, com um efeito prático, tem os tentáculos muito grandes.
A própria voz, né?
É, a voz é interessante. Nós temos o contraponto com a Shelob, que foi feito quase no mesmo ano, na atmosfera do Senhor dos Anéis. Uma coisa um bocado diferente. Aqui é mais fantasioso. No outro lado é uma aranha mais realista. Mas eu acho que funcionou de qualquer das maneiras. Aqui a inserção da Aragog. Até pelo ambiente da cena. Eu acho que o ambiente da cena é muito bem construído. Até quando o Ron começa a olhar para cima e vê elas a descerem, as aranhas a descerem, acho que é um momento muito simbólico nesta jornada da.
Não, eu adoro. Eu adoro.
I came to Hagrid from a distant land, in the pocket of a traveler.
Shush. But if you're not the monster, then what did kill that girl 50 years ago?
We do not speak of it. It is an ancient creature we spiders fear above all others.
But have you seen it?
I never saw any part of the castle but the books in which Hagrid kept me. The girl was discovered in a bathroom. When I was accused, Hagrid brought me here.
Harry!
What?
E eu acho muito interessante que eles lá está a ficar a perceber que a culpa não é do Hagrid, apesar de eles não terem forma de provar, eles retornam a Hermione, normalmente que lhes dá as respostas todas, não é? E mesmo assim ela tinha uma carta na manga, literalmente, né? Ali na mão dela. Eles retiram aquela carta
aqui
da mão.
Um ex-máquina.
E tu olhas para aquela Hermione petrificada e dá mesmo para ver que é uma bonequinha, meu, ali na cama. Mas eles tiram aquilo da mão dela e eu acho essa cena espetacular, sabes? Eles perceberem de onde é que vem o monstro, do monstro ser esta cobra, este basilisco, e dela estar a usar o espelho e dessa forma ser petrificada, sabes? Eu acho,
e como
eu acho
começas
que
a ter realização,
a
não é? Como
todas.
É que as coisas foram acontecendo? O Colin ali através da máquina fotográfica não teve um contacto direto, o outro através do fantasma, a Hermione através do espelho, a gata através da água, então foi tudo reflexo, então eles não morreram.
Exato, e depois tu vens a descobrir que eles, quando descobrem isso, não é? Através, eles viram no corredor. E tu descobres que a Ginny foi raptada e está escrito na parede: os ossos dela estão a descansar na câmara, meu. Isto é horrível, meu, para uma criança
e aí tu pensas logo para ti: fudeu, vai dar porcaria.
E o filme dá bem essa sensação, né? A própria música eleva e os professores dão o trabalho ao Gilderoy. Tu notas que eles estão assim um bocadinho de pé atrás em deixar o gajo ir lá fazer o trabalho.
Claro.
Principalmente a McGonagall.
Não, a McGonagall, ela própria testa o Lockhart a ter um papel naquilo que é o descobrimento da Câmara dos Segredos. E pronto, e temos realmente a revelação. A Câmara Secreta abre-se ali na casa de banho das mulheres. Uma coisa muito, muito clichê, eu acho. Eles veem a serpente ali através das torneiras. Como é que ninguém ainda tinha descoberto aquilo, não é?
Porque
acho
essa
que é um
casa de banho deixou de ser usada desde que a Murta Queixosa, a Hermione diz, ninguém usa esta casa de banho.
Sim, eu entendi isso, mas acho que é um bocado jogado, um bocado jogado para os olhos. Mas ainda assim funciona.
Tá bem,
eu acho
bem.
Que a abertura da câmara é muito interessante. A forma
com o Harry a falar em serpentes,
em serpentes,
né?
Exatamente.
Ele ganha ali aquela confiança e
o design
ele abre a câmara,
das torneiras a abrirem-se, depois os lavatórios que se abrem e depois criam ali uma plataforma.
Mano, e é tudo real,
para as pessoas descerem,
é tudo real.
Entendes?
É.
E depois quando eles deixam,
SCI,
não é?
É tudo real.
E depois eles deixam e depois vem a pele da cobra que escamou e ficou ali uma camadazinha. E eles tocam naquilo e tu, epá, que nojo, meu.
Mano, essas coisas faltam nos
animais.
Filmes hoje em dia, meu. Hoje em dia é assunto, pumba, solução logo assim. Não, essa parte da travessia, estás a ver? Tu chiares e veres as pistas, não sei o quê. Falta isso. Pá, falava então dessa travessia e falamos então da chegada àquilo que é a Câmara dos Segredos, né? A verdadeira Câmara dos Segredos, porque eles já estão dentro dos pipes, dos túneis, né? Ali dos esgotos.
Eu nem percebo como é que um basilisco daquele tamanho têm acesso àqueles godos, porra, mas os fundadores de Hogwarts eram o quê? Gigantes? Cagavam aquelas pedras do Neolítico ou o quê?
Epá, não sei, eu acho que eles... Eu acho que devia haver alta caverna lá, estás a ver? Eles devem ter aproveitado a caverna e devem ter feito aquilo dessa forma. Deve haver uma explicação.
Pois é, o Harry ouve entre os gotos o basilisco e nós percebemos, poxa, mas era isto que ele ouvia, este monstro aqui enorme.
É. É, não, sem dúvida. É um monstro gigante mesmo, não é? E eu acho que toda a introdução, os gajos acabam por ser separados por causa do feitiço que o Gilderoy Lockhart faz, que ele depois faz ali um obliviate e esquece de quem é, não é?
Embate contra as pedras começam todas a tremer e caem num efeito um bocado, é o efeito mais forçado dos filmes, João. Aquilo não tem explicação nenhuma, o gajo leva um obliviate, vai contra as pedras, tudo bem. Epá, mas depois as pedras têm ali um efeito muito, epá, é muito tosco, as coisas começam todas a tremer e caem, mesmo no diâmetro exato para separar a linha entre o Harry e o Ron. É muito forçado essa parte.
Não, sem dúvida. Mas opá, eles são separados e tu chegas ali à porta, que é uma porta espetacular, quando o Harry fala serpentes com a porta, eu adoro o efeito das cobras, elas a ficarem todas em posição e depois tens uma cobra que dá a volta. É? Mano, o design de produção do filme foi muito bem pensado, meu. Muito bem pensado, eu acho. E acho que a chegada...
É um upgrade em relação ao primeiro. É tudo muito mais bem acabado, não é? É tudo muito mais bem acabado.
E depois tudo, ele entra lá no, na verdadeira câmara, não é? Com aquela cabeça gigante, o Salazar Slytherin, as serpentes, as cobras...
E nas partes periféricas tens as cobras, não é? As cabeças das cobras fazem depois um caminho...
Um corredor, não é? É espetacular. Eu acho que é o set mais bonito, assim em nível de escala, que eles fizeram em todos os filmes, se calhar. Na minha opinião, estás a ver?
E tem aquela vertente viscosa. E o filme pauta-se muito por cores. Nós há bocado falávamos das aranhas. As aranhas têm ali uma paleta de cores, ali um bocado azul, azul escuro. Aqui já estamos num verde, um verde viscoso, um verde nojento. Parece tudo feito com musgo, não é?
Sim, está sempre tudo molhado, né? Está sempre tudo molhado também. Tens ali a água a passar pelo lado. Parece que não é suposto estares a andar ali. E eu acho que essa transição do Harry, que na altura confia no Tom Riddle, a revelação do Tom Riddle como I am Lord Voldemort, ali um anagrama, não é? Eu acho engraçado, mas eu acho que, tipo, como alguém que já passou bastante tempo a fazer anagramas, pensar no Voldemort sentado numa mesa de cabeceira, que letra é que dá com outra letra para fazer alta anagrama agora?
Voldemort is my past, present and future.
Olha, mas aqui esta cena vai começar a ter uma pequena, um pequeno plot hole com o resto do franchise, que eu vou começar depois a... Aliás, é um grande plot hole, na minha opinião, mas a gente já vai lá chegar. Não me deixe esquecer desse plot hole, que senão eu vou me esquecer.
Basicamente... Estás a falar um plot hole da Ginny, basicamente, não é?
Mano, eu estou a falar de um plot hole ainda pior que esse. Ainda pior do que esse. Está bem? Mas tu podes falar do da Ginny, que depois chega
o plot hole dos Horcruxes. Pronto.
É alta plot hole.
Claro. Há dois. No final desta história temos quase dois plot holes, mas pronto.
Nós temos ali a chegada à revelação do Tom Riddle como Lord Voldemort. Pá, acho a cena muito boa. E eu acho o mais interessante de nós termos a descoberta do Tom Riddle como Lord Voldemort é que nós, durante todo o filme, temos esta cena dos meios sangues por sangues. E a verdade é que o Voldemort é meio sangue, meu.
É a coisa mais absurda, não é?
É, e ele pede pela pureza, não é? É como o Hitler, é igual, meu. O Hitler também não era da raça ariana.
Lá está, tens o efeito contrário, não é? É mesmo aquele efeito inverso. Ele quer ser uma coisa que não é, mas almeja ser, e então, pronto, quer destruir tudo o que é igual a ele.
Exato.
Basicamente isso. É muito tóxico, é realmente um pensamento muito tóxico, mas que é reverberável para outros campos. João, eu concordo contigo, eu acho que essa sequência é bem feita. Nós entramos ali para os godos, vamos para a perseguição entre aquilo que é o basilisco ou o Harry, e aí temos a entrada da Fox através de uma banda sonora muito engraçada. Temos também que acho que aquele enquadramento com o revelar da sombra que a Fox começa a cegar o basilisco, acho que é muito interessante. E nós tivemos aqui também, lá está, o crescimento da mitologia, temos a inserção da Fox ali no gabinete do Dumbledore, acaba por ser um animal também muito, muito bonito. E a própria introdução dela, o Richard Harris, quando faz a caracterização do que é uma Fox, acho que é um momento muito dócil, com umas palavras muito bonitas, e é uma vertente que este Dumbledore
essa,
tem, é muito mais amável.
Essa cena tem uma curiosidade, na qual não foi dito ao Harry, ao Harry ou ao autor do Dumbledore, que a estava lá com uma ave adulta, não era uma ave real. E quando ela começa a arder, ele ficou com uma alta, tipo, alta reação, que foi capturada no filme, e era uma reação real, de facto. O passarinho depois que aparece.
Mas está, a produção é tão bem feita que até os próprios atores não sabem o que é real e o que não é. É a própria magia do cinema, e a magia do Harry Potter acaba por ser isso.
Tanto que tu depois tens ali uma cena que eu acho incrível, já depois do basilisco estar cego, com o Harry, ele é encurralado num dos esgotos.
E a alta cabeça a chegar ali.
Muito marcante.
Aquilo a abrir os dentes cheios de saliva a ir assim para baixo.
O Harry a gatinhar, a meter-se para baixo, a tentar contrair-se todo, não é?
É. Eu acho que aquilo deve ter uma grande influência do Alien do Ridley Scott, porque tem muitos shots desse género. Eu acho que o efeito prático da cobra é incrível. E depois lá está ele dá
vês a baba, clique. A baba a escorrer entre os dentes. Quando ele abre, a baba a escorrer e o Harry. Epá! E consegue lançar a pedra e consegue safar-se.
Sim, meu, e depois tu chegas ali ao momento em que o Harry, ele através da Phoenix, não é? Que deixa lá o chapéu selecionador, aparece lá a espada de Godric Gryffindor, e o Harry, pá, trepa lá a cabeça do Salazar Slytherin para finalmente derrotar o basilisco. E ele consegue.
É, eu, João, mas essa sequência no filme eu não percebi por que motivo é que ele foi escolher a cabeça do Salazar Slytherin para trepar, para depois matar o basilisco. É uma coisa nada óbvia.
Mano, eu acho que foi, só para. É, um bocado para o estilo, mas eu também acho que foi vantagem. Vantagem também, porque ele estando lá, a cobra tinha muito menos movimentação, né? E ele para chegar à cabeça para lhe dar. Eu acho que foi por causa disso, mas eu também posso estar extremamente enganado. Mas. Mano, aí é que começa a haver. Na altura, quando eu vi o filme, eu não tinha noção qualquer do que eram Horcruxes, que não eram Horcruxes. Mas ele, quando mata o basilisco, ele fica com a presa do basilisco que estava no braço dele, né? E nós, até então, nós não sabemos que o Harry é um Horcrux. Mas ele usa essa presa, ou outras presas do basilisco, que são usadas em filmes posteriores, para não só destruir o diário neste filme, mas para destruir o cálice, o diadema, ou seja. É um elemento, como está envenenado pelo sangue do basilisco, consegue destruir um Horcrux.
Imediatamente.
E o Harry, como Horcrux, devia pelo menos, se calhar, o Horcrux dentro do Harry ser destruído, ou o próprio Harry morrer. É algo que não acontece, e é algo que eu não entendo se é por causa das lágrimas da Fénix, que eles depois
tu tens aí o
conseguem.
Pretexto, claramente, que as lágrimas da Fénix curaram um bocado aquele veneno que era do basilisco, e então saíram a ferida, e o Horcrux, pronto, ficou sempre... Preso ao Harry, é assim que eu leio.
Eu leio, mas a própria reação quando o Harry, quando os Horcruxes morrem nos Talismãs da Morte, o Harry, ele tem tipo um arrepio, estás a ver ali uma ligação, estás a perceber? E não, olha, não há mal nenhum. Eu tenho a certeza que a J.K.
Não,
Rowling,
é a construção do mundo ao longo dos.
Eu acho que a J.K. Rowling.
O filme vai-se formando ao longo dos filmes, não é? A saga vai-se formando ao longo dos filmes. Eu acho que isso também acaba por ser interessante, acaba por ser bonito. João, mas eu acho que há aí outro plot hole também. É como é que a Ginny conseguiu entrar na própria Câmara dos Segredos? Como é que ela conseguiu abrir a Câmara dos Segredos? Ou melhor, como é que depois lá à frente o Ron consegue entrar na própria Câmara dos Segredos? Acaba por ser ali uma justificação muito, muito...
Não, então, é o... O que acontece aqui com o Ron nos Talismãs da Morte Parte 2, isso aí acho que é o maior dos exageros que existe em tudo, até porque o Harry está a falar serpentês
e tal, e sem falar serpentês.
Esquece, isso aí não, mas a Ginny eu acho que foi, ela simplesmente foi, de certa forma, né, corrompida fora da câmara, e através disso foi-lhe dado o acesso à câmara, percebes? A câmara era aberta para ela, não era ela que a abria.
Temos que revelar um bocado, temos que relevar, porque... Pronto, no fundo estamos a falar de uma história fantástica, também não podemos estar ali com o olhar de um falcão também, qualquer coisa
mal
feito. É logo o final do mundo. Acho que não é por aí, João, até porque o filme acaba muito bem. Eu diria que se calhar é dos melhores finais que nós temos no Harry Potter e o título englobar toda a atmosfera final, a própria forma como eles saem da Câmara dos Segredos através da Fox,
que é a capa do livro
ali,
é a capa
pendurados.
Do livro,
exatamente, e é uma capa muito forte, não é? E é uma imagem também muito forte, eles ali a caminharem-se para Hogwarts, a voarem através da Fox, e depois tens aquela conversa muito engraçada entre o Harry e o Dumbledore, em que ele diz ao Harry uma coisa muito interessante, que não são as nossas capacidades que nos definem, são sim as nossas escolhas, que eu acho que acaba por ser uma frase que toda a gente deveria levar para a vida, não é?
Because I asked it to.
Exactly, Harry, exactly. Which makes you different from Voldemort. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices.
Nós temos que falar sobre uma coisa aí, que nós estamos a chegada mais uma vez do Dobby, não é? Com o Lucius Malfoy. E eles levam o diário do... Não levam o diário, desculpa, mas eles vão embora depois de descobrirem que foi o Voldemort que fez isso. Mano, e há ali uma cena que é muito bonito quando o Harry liberta o Dobby e o caraças é. Mas, mano, quando o Lucius, ele vai para atacar o Harry, ele ia-lhe mandar uma bata cadabra, meu. Ele começa a bata-cadabra.
Não, e depois aquilo é feito em slow motion, João, mas o gajo passou-se, o gajo pirou completamente a cabeça. Uma coisa que eu não percebo é, o Lucius neste filme aparece sempre em Hogwarts, mas o gajo tem acesso direto a Hogwarts, ok? Ele já é o diretor, é ok?
Mano, eu acho que o Ministério da Magia tem acesso, estás a ver? Ele como trabalha, ele deve conseguir lá chegar.
Pois, ele aparece lá com o Fudge, não é? Quando o Hagrid supostamente vai para a Azkaban, aparece agora no final do filme sem muita explicação, mas pronto.
Mas mano, ele ia mandar uma lavada numa escola como o Hogwarts. Ele ia destruir o disfarce
dele.
E ele
não pode desparasitar, não é? Aparatar. Ele não pode aparatar.
Ele não podia aparatar. Ele não podia mandar o feitiço, porque se mandasse o feitiço, o Voldemort ia dar cabo dele, porque o Voldemort é que quer matar o Harry Potter, não é? Apesar do Voldemort ainda não ter renascido.
Levava todas as frentes, ó João. Levava todas as frentes.
Que decisão estúpida de meter o gajo a dizer a vada cadabra, meu.
Será, eu, por acaso, será não que o Voldemort isso no livro sabe? Está? Isso no livro está?
Não está. Será que o Voldemort sabe que o Lucius Malfoy tentou matar o Harry?
o Lucius nem se atreve a dizer.
Nem se atreve, né?
Mas isto fez-me lembrar uma parte no Cálice Fogo com o Dumbledore. Meu, está bué de exaltado quando é o torneio do Tribruxo. Sim, e no livro vem lá e diz Dumbledore muito calmamente, e depois no filme aparece ele agarrar
Harry,
o Harry na goela. Tu meteste o teu nome do cálice?
Yeah. Lá está, por acaso é uma cena engraçada tu dizeres isso, porque o Dumbledore dos filmes, dos dois primeiros, ele é muito mais calmo do que
é muito sereno, muito astral, não é?
Dumbledore
depois é uma coisa
do Michael
mais...
Gambon, que é assim uma presença sempre muito mais... muito mais austera, muito mais
mas
muito
também
mais
tens
violenta.
Uma presença muito mais vincada. Eu acho que aparece o Dumbledore muito mais vezes nos próximos filmes do que nestes.
Sim, até pela
debilitação do próprio ator.
Sim,
o Richard
Davies
encontrava-se aqui com cancro, não é? Acho que estava com cancro. E acaba por ser realmente uma posição que é normal. O realizador teve atenção ao estado de saúde do próprio ator e acaba por ser também uma boa despedida naquilo que é o último filme do Richard Harris. E nós entramos aqui num tópico um bocado emocionante, que o próprio ator não chegou a ver o final deste filme, o que é uma grande pena, e acabou por ficar imortalizado aqui no papel do Dumbledore.
Ele morreu e ele morreu 3 semanas antes do filme sair. É triste,
e toda a história, toda a envolvência de como ele escolheu o papel do Dumbledore acaba por ser muito bonito, não é? Foi a neta que pediu ao ator para representar o Dumbledore, porque era um gajo muito afixo, era ali um personagem icónico na mitologia, na literatura infantil, e então o ator abraçou o projeto e pronto, e vê-lo também abandonar assim, não foi o único, abandonou o projeto também, mas é uma presença, pronto, que faz sempre falta. Mas por outro lado temos o panorama bom, tivemos outro Dumbledore que conseguiu também trazer este senso de uma boa participação, numa forma diferente, mas pronto, conseguiu continuar o legado daquilo que é um personagem como o Dumbledore, que eu acho muito bonito, João, acho muito bonito.
Mano, eu acho que o final deste filme, a última cena, depois da chegada do Hagrid e a chegada da Hermione, a chegada do Hagrid agora após a morte do Robbie Coltrane, eu não falei, mas eu ano passado tive o prazer de ver este filme no cinema, e foi uma experiência bastante emocionante. Epá, eu vi o filme 2 semanas depois do falecimento do Robbie Coltrane, e o filme acho que é dos filmes que mais dá espaço ao Hagrid em determinados aspectos. Esse final é muito marcante. Como cena com o Hagrid, o Harry levanta-se e ele é: Hogwarts nunca vai ser o mesmo sem ti. E é.
porque o Hagrid transporta-se para aquela... É o coração quase desta Hogwarts, não é? Não, não existe mesmo Hogwarts sem o Hagrid, porque ele acaba por ser o amor. Ele é um amor de pessoa, as pessoas gostam dele, ele é uma pessoa que se oferece às pessoas. Não é a pessoa mais inteligente, mas é aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar. E eu acho que a história do Harry Potter acaba realmente por ser isso. A Hogwarts dá sempre... toda a gente é bem-vinda a Hogwarts.
Sem dúvida, mano. E terminamos o filme com uma panorâmica de Hogwarts na lua com as luzes.
Outra vez bonita.
Extremamente bonita, a música ali no esplendor. E termina um filme muito bacana, uma ótima sessão da tarde.
E João, Hogwarts nunca mais foi igual depois deste final, não é? Porque realmente a geografia do próprio castelo mudou completamente, depois com o Alfonso Cuarón.
Mudou completamente. Se mudou para melhor ou para pior, a gente discute no próximo episódio. Pronto.
Para melhor, é para melhor, mas pronto, ficou aqui, pronto, foi estes dois primeiros capítulos do Chris Columbus. Nós fazemos, acho eu, aqui uma retrospectiva muito positiva, acho que são dois filmes muito, muito bons para o início de história, e que, João, eu acho que temos aqui duas fases do Harry Potter muito marcantes. Temos aqui um início em que é muito fiel, muito amarradinho àquilo que são os livros, num género muito infantil-juvenil, e depois temos um crescimento mais adulto para as telas, que vai ser ali ancorado e capitaneado pelo Alfonso Cuarón naquilo que são as sequências,
as produções vindouras, não é? As nossas que aparecem, uma história que vai ficar muito mais madura, mas que certamente vai evoluir para outros patamares.
E muito mais flexível, mais ágil, não é?
É um dos nossos filmes de infância, é um filme que vai ficar na nossa memória, é um filme que eu, quando tiver filhos, vou-lhes querer mostrar, vou querer ver com eles. Pá, e acho que
não nos vamos
é
poder dar
que...
a mesma sensação, porque eles não jogaram como nós, mas pronto, pelo menos podemos falar com eles sobre
claro,
isso.
Claro, e podemos ver, e pá, se eles gostam, gostam, se não gostam, não gostam, que é mesmo assim. Mas...
olha, vamos ter que comprar um PC 2000 só para instalar aquele jogo.
Só para instalar aquele jogo.
Oh, filho,
jogo,
tu vais jogar isto porque o pai passou aqui horas e horas aqui a explorar o terreno de Hogwarts, a sobrevoar os campos e os jardins do Hagrid. Tu tens que fazer o mesmo que eu fiz, pá.
Exatamente.
Tens que ir ali às alas. E por acaso, isso era uma coisa engraçada nos jogos. Nós íamos às alas, contactávamos mais com o castelo, e é uma coisa que depois, mais à frente, vamos conseguir ver. Mas era um extra, estás a ver? Eu vi os filmes, sentia-me bem, e depois o que me completava também eram jogos, havia um universo completo, mesmo
aquilo
que não fosse
o Hogwarts Legacy
quase
fez agora, não é? Esse jogo de mundo aberto de Harry Potter certamente é, por acaso não é um jogo que eu joguei, experimentei só um bocadinho, mas sim, António, foi sempre uma experiência que ficou ainda mais completa, eram os jogos, eram os livros, eram os filmes, né?
Isso, até essa tendência de se retratar um filme e logo a seguir fazer-se um jogo em relação ao filme, muito fixe.
É, eu concordo, e é uma coisa que já não se faz assim com tanta frequência, e acho que sim. Aliás, até lembro-me bem é dos jogos do Senhor dos Anéis, que tinham os próprios atores a dobrar as personagens em alguns aspectos, não é? É espetacular.
E aliás, tinhas behind the scenes dos próprios atores a falar sobre os Senhor dos Anéis enquanto jogavam o próprio jogo do Senhor dos Anéis.
Exatamente.
E a promover o jogo e o filme.
Espetacular. Olha, mano, eu vou dar aqui à Câmara dos Segredos um 7.5-8, na minha opinião, tá? Se fosse a versão estendida, dava-lhe um 7. Acho que a versão estendida corrompe o ritmo do filme, mas a versão normal é um 8. A versão normal é um 8 para mim.
Vais dar um 8? Olha, eu vou para o 7 em 10. Eu acho que é um filme muito agradável. Ainda hoje é agradável de se ver. Às vezes é um bocado grande demais. E eu, na minha memória, eu tinha que... O Dobby e o professor Lockhart apareciam muito mais no filme do que realmente eles aparecem. Parece que eles na introdução têm muito tempo de tela, depois somem completamente e só regressam lá para o final.
Sim, é verdade.
Mas
é
acaba
verdade.
Por ser um filme muito justo.
É um filme muito grande, É um filme muito grande.
E até hoje encanta. Mas lá está, estes filmes grandes também permitem que as pessoas consigam conectar um bocadinho mais com a história, com o envolvimento, com Hogwarts. São decisões, não é?
São decisões, e eu acho que cada filme precisa do tempo que tem. Ou pelo menos precisa de utilizar o tempo que tem para criar uma história rica e com personagens ricas. Se tem uma hora e meia, se tem três horas, vai depender da história que ele precisa de contar, né? Acho que alguns filmes hoje não percebem é o tempo que têm que ter para contar a história que querem contar, sejam filmes, sejam séries. E tenho saudades às vezes de ver filmes deste género que nos permitem viver um bocadinho no mundo, explorar a escola, explorar as outras personagens e emergir num universo novo. Portanto, malta, obrigado por acompanharem o episódio. Partilhem este episódio, por favor, comentem. Se gostarem, subscrevam, deixem o vosso like. A gente está aqui por todo
se
lado.
Se não partilharem, avada cadáver.
O António faz
estou
magia.
Aqui a fazer magia. Olha aqui,
portanto,
olha.
Estás
a
ver?
Magiazinha.
Epá!
Está vivo, o bicho está vivo.
O bicho está vivo.
Olha, a minha magia está fraca agora, já estou a precisar de ir para o.
Cá está,
já estou a precisar de ir para o jantar.
A varinha não está partida, mas estás com a influência do Ron agora, da Câmara dos Segredos.
É isso.
Está bem, malta, olha.
Ricochete.
Até ao próximo episódio. E Solta o DJ.
DJ. Tchau, malta. Fiquem bem.
Fiquem bem.
I'd just like to say that if it hadn't been for you, Harry, and Ron, and Hermione, of course, I would, I'd still be you nowhere. So I'd just like to say thanks.
There's no Hogwarts without you, Hagrid.